Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. A proporção que alguns locatários abandonavam a alagem muim, dos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeo foram varridos pela feira amarela e outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hospedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas, e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família, composta de mãe viúva e 5 filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa de Dona Isabel, esvaziúricos desde poucos dias do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortilipeto, o cabeça de gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria promedia noitia e o ameaçava fazer-lhe a sua, perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando fiscais e guardas municipais, para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias, enquanto pela sorrefa plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido, que os incompatibilizava com a gente do cabeça de gato. Aquele que não estivesse disposto a isso é direitinho para a rua, que ali se não admitiam meias medidas a tal respeito. Ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo. Não tardando que entre os moradores das duas estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo, os dois partidos estavam já perfeitamente determinados, os habitantes do Cabeça de Gagato. Tomaram alcunha o título do seu cortiço, e os de São Romão. E tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por carapicus. Quem se desse com um carapico não podia ter a mais ligeira amizade com cabeça de gato. Mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar a ideias e princípios, e ficava apontado a dedo, denunciar a um contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição, que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe, que caiu na asneira de falar a um cabeça de gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha, a das dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse então, não cochilava com os adversários. Nas suas partes policiais figurava sempre o nome de um deles pelo menos, mas entre os próprios polícias havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda do João Romão tinha escrúpulo que era uma coisa uma balcão da outra venda. Em meio do pátio do cabeça de gato, arvorara-se uma bandeira amarela, os carapicus responderam logo levantando o pavilhão vermelho. E as duas cores olhavam-se no ar com um desafio de guerra. A batalha era inevitável. Firmo, assim que se instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto na oficina e meteu-se lá de súcia com Porfiro, apesar da oposição de Rita, que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes. As suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. Ah, na por coisa alguma dessa vida, poria os pés no cabeça de gato, e o Firmo achava-se, como nunca, incompatibilizado com os carapicos. Para estarem juntos, tinham encontros misteriosos num calogi de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar na cabeça de gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, Jerônimo não estava morto e, uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No cabeça de gato, o Firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de malta. Era querido e venerado, os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem, sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias. O Porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia, e estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicos, entre os quais, não obstante, havia muito boa gente para o que desse e viesse. Mas há de 3 meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem, e até pelo contrário, lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retornou à sua primitiva preocupação com o Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquear o cabelo à escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina todas as vezes que ia ao barbeiro. Já não era o mesmo lambuzão. E não parou ir. Fez-se sócio de um clube de dança, 2 noites por semana e aprender a dançar. Começou a usar relógio e cadeia de ouro, correu uma limpeza no seu quarto de dormir, mandou solhá-lo, forrou-o e pintou-o. Comprou alguns móveis em segunda mão, arranjou um chuveiro ao lado da retrete. Principiou a comer com guardadanapo e a ter toalha e copo sobre a mesa. Entrou a tomar, não do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para seu gasto. Nos dias de folga atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ao Teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos da tarde do Jornal do Comércio, que era o único que ele assinava havia já 3 anos e tanto. Passou a receber mais 2 outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos, que o ambicioso lia de cabo a rabo, com uma paciência de santo, na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais 3 caixeiros. Já não se prestava muito a servir vir pessoalmente a negralhada da vizinhança. Agora até mal chegava ao balcão. E em breve o seu tipo começou a ser visto com ferência na rua direita, na praça do comércio e nos bancos, o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações, aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas e hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua, e às vezes trocava com ele 2 dedos de palestra à porta da venda. Acabou por oferecer-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí a pouco tempo. João Romão agradeceu o obséquio, defazendo-se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lato. Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ele galgava posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos se exames para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho Botelho chegava-se também para o vendeiro, e ainda mais do que o próprio Miranda. O parasita não sai agora depois do almoço para sua prosa na charia, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho ou, pelo menos, sem lhe gritar lá de dentro. Então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. Em geral, o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão, de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já convidava para beber alguma coisa. Mas não era a loa que o fazia, e que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez, em que os dois saíram à tarinha para dar um giro até a praia, Botelho, depois de falar com o costumado entusiasmo do seu bom amigo barão e da virtuosíssima família deste, acrescentou com o olhar fito. Aquela pequena é que lhe estava a calhar, seu João. Como? Ora, morda aqui. Pensa que já não dei pelo namoro? Mas não, o vendeiro esnegar, mas o outro atalhou. É um excelente menino, tem um gênio de pombo. Uma educação de princesa. Até o francês sabe. Toca piano como você tem ouvido. Canta o seu bocado. Aprendeu desenho. Muito boa mão de agulha. E abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor. Ah, Luquilo é sólido. A prédios e ações do banco. Você tem certeza disso? Já viu? Já, palavra de honra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois. O Miranda é bom homem, coitado. Tem lá essas suas fumaças de grandeza, mas não o podemos criminar. São coisas pegadas da mulher. No entanto, acho-o com boas disposições a seu respeito e... Se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. Qual o quê? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais, sabe lá o que é não querer. Tenha você uma pessoa de intimidade com a família, que de dentro tu empurra o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo. Ah, se você se metesse nisso, que dúvida. Dizem que o Miranda só faz o que você quer, não. E você está resolvido a protegê-lo? De certo. Neste mundo já estamos nós para servir uns aos outros. Apenas, como não sou rico. Ah, isso é dos livros. Arranje-me você o negócio e não se arrependerá. Conforme, conforme. Creio que não me supõe um velhaco. Pelo amor de Deus, sou incapaz de semelhante sacrilégio. Sintem, em todo o caso falaremos depois com mais vagar. Não é sangria desatada. E desde então, com efeito, sempre os dois se pilhavam aos discutinhos o seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho que é 20 contos de réis, e com o papaproto passado de casamento, o outro oferece a des. Bom, então não temos nada feito, resumiu o velho. Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente. Compreende? Quer dizer que me fará guerra. Valha-me Deus, criatura, não faço guerra a ninguém. Guerra está você a fazer-me. Que não me quer deixar comer uma migalha da bela, a fati lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem para mais de 1000 contos de réis. Agora, fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil, como lhe parece talvez. Paciência. O barão há de sonhar com um genro de certa ordem. Há algum deputado? Algum homem que faça figura na política aqui da terra? Não, melhor seria um príncipe. Mesmo a pequena tem um dorzinho de boa família, que lhe ronda muito a porta. E ela, ao que parece, não lhe faz má cara. Ah, nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida. Quer meio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisso.
Está acabado?
Pois não falemos. Mas no dia seguinte voltaram à questão.
Homem!
Disse o vendeiro para decidir, dou-lhe 15. 20 não. Por menos não me serve. E eu 20 não dou. Nem ninguém obriga. Adeuzinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro, sem dizer palavra. O Botelho, em resposta, fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. Você teu aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. Então não há meio de chegarmos a um acordo. E caso esteja eu pelos 20, posso contar que 20? Caso o meu nobre amigo se decida pelos 20, receberá do barão um chamado para lá e jantar ao primeiro domingo. Aceita o convite, vai, encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer. Mais vale um gosto do que 4 vinténs. O Botelho não faltou ao prometidos. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família. Ah! Que revolução não se feriu no espírito do vendeiro. Passou dias a estudar aquela visita, ensaiou o que tinha que dizer, conversando sozinho de fronte do espelho do seu lavatório, afinal, no do amarcado, banhou-se em exaias águas, areou os dentes até fazê-los bem limpos, perfui todo dos pés à cabeça, escanhou-se com esmero, aparou e bruniu as unhas, vestiu-se de roupa nova em folha. E às 4:30 da tarde apresentou-se, risonho e cheio de timidez, no espelhado e pretensioso salão de sua excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe em bagada pela fronte e pelo pescoço. Nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol. As suas mãos vermelhas e redondas gotejavam, e ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solicito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter laido. Fique a gosto, homem, bradou-lhe o dono da casa. Se tem calor, vem antes aqui que para a janela. Não faça cerimônia. Olha o nó, traz o vermute. Ou o amigo prefere tomar um copinho de cerveja? João Romão aceitava tudo, com sorrisos de acanhamento, sem ânimo de arriscar palavra. A cerveja fê-lo suar ainda mais, quando apareceram na sala Dom Estela e a filha. O pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via por duas vezes e escorregou, e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão. Zulmira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus 17 anos, não parecia tão anêmica e deslavada, vieram-lhe os seios e engrossara-lhe o quadril. Tavalhora assim. Dona Estela, coitada, é que se precipitava, a passos de granadeiro, para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia, tinha já dois dentes expostiços, pintava o cabelo e dos cantos da boca duas rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo, desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios, ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e os seus braços não desmereciam dos antigos os créditos. A mesa visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu, que os donos da casa censuraram jovialmente, fingindo a ser fumo prova segura, gordo de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia, por amor de Deus, que não acreditassem em tal, e jurava suave palavra de honra que se sentia satisfeito, e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava ao lado de um velhote fazendeiro, que por essa ocasião hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu primeiro ano de medicina, fora visitar a família em Minas. Isara e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas à socapa por verem-lhe aí o João da Venda engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar apareceu uma família, conhecida, trazendo um rancho de moças. Vieram também alguns rapazes, formaram-se jogos de prendas, e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras. Não se saiu mal, todavia. O chá das 10h30 correu sem novidade, e quando enfim o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio. Uma alegria de vitória transbordava-lhe o coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele, e muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama, para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam agora iluminado de esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engelhou logo à vista de Bertoleza que, estendida na cama, roncava de papo boca ao ar com a boba aberta, a camisa suerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas. E tinha de estirar-se ali, ao lado da capela preta fedrenta cozinha e bodum de peixe. Pois tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sul em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula. Gemeu o vendeiro, resignando-se. Ispe. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama, para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele que até aí não pensara nisso. Ora, o demo! Não pôde dormir, pôs-se a malucar. Ainda bem que não tinham filhos. Abençoadas drogas que a bruxa dera a Bertoleza nas duas vezes em que esta se sentiu grávida. Mas afinal, de que modo se veria livre daquele trambólio? E não se ter lembrado disso há mais tempo. Perecível. João Romão, com efeito, tão ligado vivera com a crioula e tanto se habituara a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição em tudo menos nela. E agora, malucou o raso até as 2 da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, a contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando peixe, foi que, por associação de ideias, lhe acudiu esta hipótese. E se ela morresse,